Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Para você conectado na Central 3, está começando mais uma edição do programa Titulares. Toda segunda-feira, das 20 às 21 horas, no www.central3.com.br. Acesse a nossa fanpage, facebook.com/central3. E converse com a gente pelo Twitter, twitter.com/central3. Mais uma edição do programa Titulares, diretamente do estúdio aqui da Central 3. E meu boa noite primeiro para ele, o homem de vermelho, Leandro Yamin.
Fala, companheiro Pelege, tudo bem?
Tudo bom, Leandro?
O companheiro não é por nenhuma definição de esquerda, não. Só porque você é meu chapa mesmo.
Maravilha. Tá? Bonita camisa do grande centroavante.
Bonita camisa, Fernandinho. Hakan Şükür, o maior artilheiro da seleção turca em todos os tempos. É um jogador de área, cabeceia muito bem.
Sabia proteger.
Acabou não tendo uma carreira brilhante na grande chance que teve na Inter de Milão. Ficou um pouco queimado no futebol europeu. Mas é um semideus na seleção turca e dentro da torcida do Galatasaray.
Boa, bom jogador. Boa noite, Rodrigo Monteiro de Castro.
Boa noite, Pelege, Chico, Leandro e os ouvintes da Central 3. Destaques ou sem destaques?
Pode dar um destaque. Hoje, na verdade, os assuntos hoje estão um pouco escassos, né? O Paulista tá meio paradão, vai começar a Copa das Confederações.
O Paulista tá meio paradão?
Desculpa, o brasileiro.
mas é verdade. Questão, tá bem paradão,
mas
diria.
Mas é uma questão de verbo só, Chico. Ele é paradão, né? Não é questão de estar.
O brasileiro, perdão. Diga aí, Rodrigo.
Não é no futebol o meu maior destaque, a vitória no tênis, no Saibro de... Chico vai corrigir aqui a pronunciação de Roland Garros.
Por favor, Chico Malta.
Vai. Você fala tão bem quanto eu, até melhor.
Chico Malta, por favor, tradução de Roland Garros.
Ele falou muito bem.
Eu acho que talvez aí se revele o maior jogador de saibro de todos os tempos. E o segundo, uma historinha que eu gosto dessas...
Rodrigo, que foi um grande jogador de tênis, eu sei muito bem, não venho aqui desmentir. Quem me disse foi o irmão dele, o pai, a família toda. Disse que ele era federado, jogava pra caramba.
Pois é, quando pai, irmão, família dizem... É. A gente
que ganhava do Jaime Cinza, eu fiquei sabendo.
Não. Na verdade, eu treinava no Paineiras junto com o Jaime, só que ele era duas categorias acima de mim. Então a gente jogava junto. Joguei brasileiro, ganhei os campeonatinhos aí Brasil afora. Mas isso tem muito tempo, já tem mais de 25 anos. Mas outro destaque, Chico, que é volta por cima. Algo que eu acho bacana é que foi a volta por cima do Hernanes, um jogador... Ficou embaixo durante muito tempo, é escalado agora para compor o time. Eu acho que ele deveria ser titular, acho que ele tem espaço no time. Acabou fazendo um gol justamente contra a seleção que o tirou durante algum tempo aí da seleção. Acho que foi legal, mais do que o eufemismo que se vê, ou decorrente de uma vitória. É folgado, é verdade, mas um futebolzinho fraquinho, apresentado pelo Brasil ontem.
Tá certo. Voltando aqui um pouquinho, Leandro, você quer fazer algum destaque?
Eu queria fazer um destaque para algo que aconteceu agora, no fim da tarde, o complemento da rodada do Campeonato Argentino, no jogo entre Estudiantes e Lanús. Aconteceu um conflito na parte da torcida visitante, a partir dos 11, 12 minutos do primeiro tempo, e quando o jogo foi para o intervalo, não voltou mais, os times não voltaram mais, porque os boatos de que os confrontos entre a torcida do Lanús e a polícia se confirmaram. Realmente houve um morto, um torcedor do Lanús morreu, e, bom, é mais uma história pra gente somar aí na coleção de tragédias e tudo mais, que passam por uma porção, a gente tem que colocar uma porção de pontos de vista diferentes aí, às vezes uma polícia despreparada, às vezes pessoas... que não deveriam estar ali, já deveriam estar presas há muito tempo, essas organizações, essas Barra Bravas, outras torcidas organizadas, que tem em vários lugares, não só da América, como do mundo todo, na Europa, inclusive. E é um problema que a gente não sabe muito bem como solucionar, e infelizmente a partida não teve fim.
Tá certo. triste. É, depois a gente vai trazer um pouquinho de notícia do Campeonato Argentino também, Leandro. Tá rolando o jogo aí.
Pois é, exatamente. Né? Tá no intervalo, Newell's Old Boys vence por 2-0 União Santa Fé. Volta a ficar 3 pontos na liderança. É, o River Plate começou terminou a rodada de domingo empatado em pontos. É, mas com a vitória de hoje, o Los Leprosos estão perto do título.
Maravilha. Boa noite, Chico Malta.
Boa noite, Pelege.
O barbudo, Chico Malta.
Barbudo. Bem, Pelege, Leandro Amin, Rodrigo Monteiro de Castro. Boa noite. O meu destaque vai para a seleção brasileira, mas é um destaque negativo. Apesar da vitória de 3-0 e de ganhar da França desde 90, que não ganhava da França desde 92, acho que foi naquele jogo que o Roberto Carlos fez um gol antológico, de um chute de falta, que a bola fez 300 mil curvas.
Não, foi antes daquele.
Aquele
lá terminou empatado em 1-1.
Aquela terminou empatada.
São mais de 20 anos, então o Roberto ainda nem era titular.
É verdade. Então faz muito tempo, o nosso algoz.
Acho que foi com o Zico, viu, Chico?
Não, o jogo foi em 92 ou 93?
Não, não tinha Zico, eu estou me confundindo.
Foi uma partida em que, olha que engraçado, né? O grande mote do jogo, acho que a grande notícia do jogo, foi que foi nas tribunas do Parque dos Príncipes, no intervalo, o Ayrton Senna deu uma entrevista para a Globo afirmando que ia sair da McLaren e ia para Williams.
Ah, sério? Não sabia disso.
Olha quanto tempo faz.
Faz bastante tempo. E ontem eu vi numa rádio, eu não me lembro qual rádio que eu estava ouvindo, no carro, e eu ouvi dizer um repórter disse: a França e Brasil não é um clássico, mas é o nosso agosto e tal. Eu já considero o França e Brasil um clássico. Jogamos em 58, se não me engano, era uma semifinal, que tiramos ele. A gente enfrentou muitas vezes a França na Copa do Mundo.
O que a França precisa
mais?
Mais
que até a Argentina, né? O que mais a França precisa fazer para se tornar um rival, né? Já eliminou.
Peraí, Copa do Mundo, duas Eurocopas.
Três vezes ele ganharam da gente na Copa do Mundo em momentos decisivos.
Inclusive,
86, 98 exatamente. Na final e agora...
Exatamente, 86 e 98. 86, ainda uma seleção do Tele Santana, a segunda seleção dele, né?
É.
E o Brasil teve chances de levar o jogo. Não sei se vocês se lembram, o Zico entrou.
Sim.
E perdeu o pênalti.
O Zico tinha um problema no joelho,
exatamente.
Né? Que era poupado.
Dúvida, etc.
Ele entrou no sacrifício, acabou entrando e logo em seguida teve o pênalti. Ele foi lá e bateu e o Bats... Aquele goleirinho, cabelinho ali. Cabelo meio Estãozinho Chororó, né?
Foi lá,
defendeu a bola.
Você se lembra, Chico, duas coisas interessantes. Contra a Espanha, na estreia do Brasil, o Careca bateu e bateu muito mal.
Sim.
E aí eu acho que criou uma certa insegurança. E eu lembro de o Tele dando uma entrevista, não sei se vocês lembram, Chico, o Vitor deve lembrar.
O Vitor tá aqui?
O Vitor chegou.
Ah, tá. O Vitor ainda não pode dar boa noite, porque segundo as regras, o Pelé não anunciou.
Exatamente.
Que o Tele vira... Tele, como é que você coloca o Zico para bater um pênalti? Ele estando frio, né? Ele falou, o Zico é o maior batedor de pênaltis que eu conheço. Se eu não boto o Zico e ele perde, eu seria crucificado por ter colocado o Careca que bateu mal o primeiro pênalti. Ou seja, a França é uma grande seleção.
E ali muita gente errou pênalti, né, depois, né?
Ah, o Sócrates.
Teve o Júlio César, que meteu uma bomba, foi na trave, o Sócrates.
O tal de Platini errou, acho que isso termina.
Platini também.
Só um motivo, você lembra uma história do João Saldanha? O João Saldanha narrando, quando o Sócrates foi bater, ele ficou desesperado com o Sócrates. Você lembra dessa história ou não?
Não.
Tá no livro nele. Que a transmissão fica em silêncio, de repente ele começa, bêbado! Seu bêbado, assim, desesperado, até porque eles não gostavam muito do Sócrates no Rio de Janeiro, né? Tinha uma rivalidade com o Zico. Mas a França é uma grande seleção, né, Chico?
É uma grande seleção e eu quero corrigir esse repórter, que infelizmente eu não lembro o nome dele, nem a emissora que eu estava ouvindo.
É melhor nem corrigir.
Mas, cara, a França é sim um rival, já é um clássico.
Lógico,
Brasil
que é.
E França. Já por todo esse histórico aí, mais do que até a Argentina, se você for ver num histórico de confrontos de Copa do Mundo.
É?
Tá certo. Agora sim, oficialmente, boa noite, Vitor Ernesto Pirner. Está funcionando o microfone?
Estou girando o microfone aqui porque esse microfone ultramoderno desse estúdio de ponta aqui no coração da região de elite paulistana, ele é
impressionante, né?
Estúdio Dr.
Ele não consegue, ele já chega dando três pontapés já, é impressionante.
Stark, e tudo que é Felipe Stark eu não consigo entender, porque eu sou ignorante. Boa noite, Pelege,
boa noite, Chico, boa noite, Malta.
Boa noite, Leandro Amin, você deveria estar observando o jogo do Argentino Júnior, se ganhar, rebaixa matematicamente o Independiente, é muito mais importante do que esse jogo que o senhor está olhando. Boa noite, Rodrigo Monteiro de Castro.
Rebaixamento é mais importante que o título.
Bom, algum destaque, senhor Vitor? O rebaixamento, no caso, ou não?
Não, o rebaixamento ainda não é destaque, vai ser destaque quando acontecer. O Leandro destacou a violência, né, no futebol argentino. Vocês falaram de seleção brasileira no destaque. Olha, eu acho que o meu destaque é...
Nadal.
O Nadal também é meio...
Não, o Rodrigo falou do Nadal. Foi o destaque do Rodrigo. Meu. Só para o senhor ficar a par do começo do programa, do qual o senhor não participou.
Não participei porque o senhor me deu cano. Eu tive que tomar providências rápidas para poder chegar aqui.
Imagina, eu avisei com uma hora de antecedência, imagine. A próxima vez avisarei com 24 horas.
Meu carro estava na minha irmã.
Sim.
E não é do lado de casa. O Nadal ganhou o título na semifinal, não na final. Olha, vou dar como destaque, o pessoal tá dizendo que o Santos vai cair. É o novo zum-zum-zum, a nova modinha...
É muito cedo, né?
Zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum-zum. Primeiro, é muito cedo, concordo com o Rodrigo. Segundo, o Santos tem sérios problemas ali, mas se você for olhar os jogadores que o Santos tem no elenco, os jogadores que... Náutico, Vasco, Portuguesa, Bahia e alguns outros times possuem, você vê que o Santos tem grande chance de se recuperar, o campeonato é longo. O Santos tem mais dinheiro que os outros times para usar nesse período agora de contratações, de abertura de mercado, ou seja, imagino que se tem um jogador que pode salvar uma equipe do rebaixamento, ou torná-la melhor para não cair, o Santos tem mais dinheiro para trazer esse jogador do que o Náutico. Fazer uma comparação, o Santos recebe mais a televisão, o Santos vendeu o Neymar, que é aquela diferença que não deveria existir do futebol brasileiro na hora de se pagar pela transmissão dos jogos. E eu acho que o Santos, na verdade, precisa de um técnico. Precisa de um técnico de verdade, um cara capaz de organizar o time, arrumar a defesa, conseguir manter o arroz com feijão. Porque pegar trabalho do Muricy pela metade é complicado, né? O Muricy ia ficar insistir até arrumar a defesa, apostar na jogada aérea, no talento de um outro jogador melhor, como a gente sabe que ele sempre faz. E o técnico precisa mexer em muitas coisas, precisa mexer no sistema ofensivo, precisa ensinar o ataque a se movimentar, precisa explicar para os volantes, para os laterais a hora em que devem avançar. Quer dizer, pega uma coisa muito mal estruturada, que serve para o estilo Muricy no final das contas, mas que não serve para muitos treinadores. E eu acho que quando o Santos tiver esse profissional de verdade, que não seja o Dorival Júnior, o Santos vai acabar se recuperando. Não vai brigar por Libertadores, não vai brigar por título, mas também não vai ser rebaixado.
Tá certo. Começando
depois, agora, quando a gente for falar de Santos, eu gostaria de fazer uns comentários.
Vamos chegar já no Santos, mas antes dizendo que twitter.com/central3 ou facebook.com/central3, com a gente aqui curtindo o programa na nossa fanpage, o Daniel Carvalho, o Rodrigo Akiti. Alguém conhece os
Daniel
dois?
Daniel Carvalho, que não é o meia que jogou no Palmeiras, não, no Atlético Mineiro.
Exatamente.
Tá?
Rodrigo,
muito amigo de Johnny Monster.
Johnny
Monster, que é parceiraço. Amigo de...
Gente boníssima.
Chico Malta. Nem,
é tão gente boa que não sei como ele consegue ser teu amigo, Victor.
Ele é meu amigo, concorre com o Rodrigo no tempo de amizade, meu amigo, que eu tenho uns 17
essa
anos.
Essa concorrência é uma concorrência, imagine concorrer para ser o amigo mais velho do Bina. Isso deve existir uma lista, né, de concorrência.
Foi meu host. Queima de arquivo.
Nossa, deve ter queima de arquivo assassino.
Seu host?
Bom, Leandro.
E foi meu host de guitarra no Voodoo.
Brincadeira, hein?
Justamente eu consigo Maravilha. Preservar amigos durante tanto tempo porque eu sou diferente de você, Chico Malta.
Ô, louco.
Não, realmente eu sou uma pessoa... Olha, eu queria que vocês assistissem um desenho animado. Quem não assistiu...
Não, se você falar... Se você falar de South Park, que é o desenho que eu te apresentei,
se
você usar o cara que eu te apelidei contra mim, como você costuma fazer...
Não, mas é impressionante como ele parece com você, Vitor.
Não, você é o Twink.
E você é o Cartman.
Não sou.
Você é o Cartman,
não
por
excelência.
Não
sou mentiroso e não sou manipulador.
Mas você é gordo, Pelé. Você é gordo e bulinista.
Sou mais magro que você. Não sou manipulador. Não sou mentiroso. Tá?
Caluniador e gordo mentiroso. E perco dinheiro.
E você é gordo e bulinista.
Mentiroso e caluniador.
Tá bom.
Caluniador e
polêmica. Como é que é?
Aqui tem comando.
Leandro, só antes de você.
Só pra colocar aquele livro aqui.
Calma, Leandro. Só antes de você continuar, Leandro. Só falando aqui no twitter.com/central3. Você pode conversar com a gente aqui pelo Twitter. O Claudinei1313 retuitou a gente aqui. E quem está nos seguindo? Diogo, o Cinefoot, está seguindo a gente aqui também. Sandra Silva, Leandro Skomak.
Skumak.
O Claudinei 1313, como já disse, e o Lucas Iwamoto. Diga, Leandro.
O que eu posso te dizer?
Você ia falar alguma coisa? Você pediu uma palavra?
Ah, não, é verdade. Eu ia te perguntar o que vai fazer mais falta, se é o fim da MTV ou o fim da Playboy?
Da Playboy.
Da Playboy?
Da Playboy. Apesar que tá fácil hoje, né?
É uma pena, a gente tá numa crise editorial muito complicada aí, né?
Sim.
Aumentou um monte de coisa acabando.
Como é que uma revista Playboy acaba?
A Editora Abril está com seríssimos problemas aí. Esse tipo de problema numa corporação tão grande me faz pensar que é mais incompetência do que a crise, do que reflexo de alguma outra crise maior. Não é possível, né? Será se a Central que... 3 aqui consegue sobreviver, tudo bem que a gente tem...
Só o futuro dirá.
Será que a internet não matou a Playboy de uma certa forma?
Sim.
o acesso que você
apesar
tem.
Apesar que você só tem a
de fotos anteriores. De mulheres peladas e tal.
Mas, Chico,
e essa banalização,
mas,
Chico, do erotismo.
A Playboy, mas a Playboy no Brasil Playboy. Era uma ideia editorial, tinha um grandes reportagens, sem grandes dúvida. Entrevistas, sem porque tinham grandes cabeças na
é que,
inclusive o Juca
Fury, quando adolescente
que
não chegava. É que quando era adolescente,
Leandro, você tá tucanando, eu não chegava nesse. Você tá tucanando.
Viu, Leandro? É que quando era adolescente,
esse
eu não lia
Playboy. Que era um tema editorial. Ô, Leandro, por favor, vai. Não, o fato é o seguinte: a Playboy não consegue tirar mais roupa de mulheres que eram endeusadas, porque ela já vem com a roupa pelada na Globo, então não tem muita graça. E você também não tem aqueles ícones que existiam antigamente. Então,
não tem uma Magda Cotroff.
Não tem.
Não tem uma Magda Cotroff.
Pois é.
Essa daí eu vou te falar. Essa é...
Mas você com uma...
Ou a Luísa Brunet, né?
Você com uma revista com o nome da Playboy,
Mas a Playboy, a crise lá fora é muito
com
pior.
Nome, com o peso da Abril. Você não conseguiu manter uma publicação?
O Leandro, não é assim tão fácil.
Playboy que foi trazida pelo Tivita, que...
É curioso que... Acabou de falecer, né?
Foi fazer uma viagem aos Estados Unidos, o Juca me contou essa história. E aí ele... O que você está aprontando?
Ele tá me mostrando qual o personagem do South Park...
Ele é babaca. Se você inventa uma coisa dele, ele começa a falar de você. Eu vou começar a contar as histórias dele de verdade no ar. Nós mentirosos, ele vai recuar em um segundo.
Opa!
Ameaças! O Tivita foi para os Estados Unidos fazer uma visita. E aí ele ficou encantado com algumas revistas. Aí decidi fazer três revistas aqui, que foram a
Veja, provavelmente.
A Veja, a Playboy e uma revista de economia, Deus do céu, me foge.
Exame.
Exatamente. Foi numa viagem aos Estados Unidos e ele viu as revistas de lá, acho que é The Economist, viu a Playboy, eu vi não sei qual revista a qual ele se baseou para fazer a Veja, veio para cá, trouxe e eu acho que a gente não pode questionar o sucesso editorial. E eu acho que o Rodrigo tem uma certa razão, porque... Hoje em dia se vende menos jornal do que antigamente, quando se mostram as curvas de venda, a tendência é que caia, ainda mais a venda de jornais. Acho que as pessoas perderam o hábito de ler coisas impressas em papel. Nós temos ainda, mas a geração mais jovem vê tudo num, como é que fala?
iPad.
iPad, iPhone. exatamente, no iPad. E talvez manter uma edição digital só da revista não fosse viável economicamente para você conseguir manter o padrão. E como disse o Rodrigo, tirar a roupa das mulheres mais, digamos assim, famosas e desejadas da sociedade.
Você lembra quando tiraram a roupa da Maitê Proença? Foi um...
Luma de Oliveira.
Enfim. Acho que faltam ícones também, né?
Faltam ícones.
Como
no futebol, na música, hoje em dia os
tudo,
ícones
né?
são muito sazonais.
E pelo visto, falta assunto também no futebol, né? Porque...
Falta, tivemos essa dificuldade de ir na tabela.
Eu vi hoje, vocês ficaram enrolando.
Mas... Como das confederações é ideal para os modinhas e ruim para matar qualquer assunto.
Vitor, o que você achou da seleção brasileira?
Eu achei que foi o melhor jogo do Brasil, com o Filipão. Eu achei que ainda foi uma apresentação boa, mas ele fez algumas modificações, prendendo muito os volantes, né? E pedindo para os laterais apoiarem o menos possível. O que eu gostei foi que todas as seleções grandes que o Brasil enfrentou, desde a era Dunga, desde que o Dunga saiu da seleção, melhor dizendo, quando atacaram o Brasil, conseguiram atacar, conseguiram pressionar, conseguiram criar chances, conseguiram fazer gols. Foi a primeira vez, desde o fim da Copa do Mundo, que o Brasil foi atacado por uma seleção grande, por mais que não esteja em grande fase, mas é uma seleção grande, vocês acabaram de falar sobre o peso do Brasil enfrentar a França, e o Brasil não foi pressionado. Foi a primeira vez. Aí você vai dizer, não, mas a França não está com a seleção titular e está cansada. Perfeito. A Inglaterra também. A Inglaterra não veio para cá com uma grande seleção, não veio com todos os titulares, também estava cansado. O calendário inglês é muito mais desgastante que o calendário francês, porque lá mais um torneio no meio.
Na Inglaterra você tem a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa, e o campeonato inglês. E mais os times que estão na UEFA Liga ou na Champions.
O jogo é mais rápido, a dinâmica do jogo é mais veloz.
A pegada.
Chove mais, os gramados ficam mais pesados, claro. Se você pensar numa coisa ao longo da temporada. E os ingleses vieram aqui e quando atacaram o Brasil, conseguiram fazer dois gols, conseguiram criar chances, conseguiram aproveitar todos os erros que a gente viu o Brasil cometendo desde o final da Copa do Mundo. Ontem os erros não aconteceram. Isso significa que o Filipão... deu o primeiro passo, é só o primeiro passo, para a seleção brasileira passar a ser realmente um time competitivo e temido. Vai ter, futuramente, que ser tão bem, melhorar para a defensiva, tem alguns erros de cobertura ainda, mas
vai ter que melhorar essa parte defensiva, liberando o volante para apoiar, liberando o lateral para apoiar, precisa de uma movimentação melhor no ataque, o Fred fica muito tempo na área, o Fred tem qualidade para sair, jogar pelo lado, pedir para algum dos jogadores da linha de três entrar nesse espaço do centroavante, como aconteceu na bola roubada do primeiro gol do Brasil ontem. Quer dizer, tem muito o que fazer. Mas eu acho que finalmente um treinador começa a pensar o futebol de maneira mais simples e correta. Arrumá-lo da defesa para o ataque, não como o Mano Menezes tentou fazer.
Eu concordo com você, Vitor, mas acho que dois comentários que eu faria. O primeiro é que a França veio muito fechada. Um time sem criatividade nenhuma à frente e sem grandes jogadores que poderiam impor algum risco. Exceção do Benzema, que também não estava muito afim de jogar bola ontem.
Eu nunca achei o Benzema um grande jogador.
Não,
o Chico também acha.
Mas é um jogador...
É que entre Benzema e Higuaín, que tem lá no Valdemar, eu sou mais o Benzema.
Eu também.
É que nem o Vitor me comparou jogando bola ali, falou, entre uma formiga e entre o Benzema, é melhor o Benzema. Benzema. Né?
Olha então, o gol!
Então eu acho que era um time muito fechado, né?
Gol da Argentina. Tem gol em Rosário, ele merece. Gabriel El Gringo Heinze faz 3-0 para o Newell's Old Boys, quase campeão argentino de futebol.
Quase campeão.
Nossa, não leprosos, hein? Maravilha, hein?
Mais um ponto, né? Na próxima rodada, matematicamente, garante o título. Não,
vai ficar 3 pontos só. Vai ficar 3 pontos. É, ainda precisa de uma vitória e pelo menos um empate.
Cuidado com a arbitragem, que
é... Merece um som das torcidas do...
O campeão, acho que
do campeão na próxima edição. Vamos conversar com o Matias Pinto, viu?
Você é capaz de quebrar alguma coisa, o azar é...
Você fica enrolando para fazer o do Rosário, né? Você nunca fez o Rosário? Já fez?
Ah, então ele fez. Ele fez.
O Rosário fez Chacarita.
Ele tá enrolando para pôr no blog.
Ele tá enrolando para pôr no blog.
Ah, então tá bom.
O título do Rosário? Então nunca vai, porque ele quer esperar o título do campeonato argentino.
Segunda divisão.
Ah, tá.
Tá um ponto na frente, falta uma rodada.
Mas afinal, a segunda divisão é mais importante do que a primeira.
O Rosário é muito mais importante que o campeonato argentino inteiro.
Mas voltando ao Pato Frio, ao Canário Frio, no caso...
Então, eu acho que era um time que não apresentava muita dificuldade, eu concordo com você. E ele segurou demais os volantes, ele matou no primeiro tempo inteiro o Paulinho. Acho que o Paulinho não se apresentava ao jogo, ficava jogando umas características que não são exatamente as dele. E aí vem o problema, que você falou, ser uma seleção poderosa. Eu acho que faltam jogadores, experiência, pegada, para você realmente... transformar o time num time poderoso.
Mas acho que falta técnica?
Eu acho que não falta técnica. É muito jovem.
Eu concordo contigo.
Então, Oscar.
Os mais técnicos e promissores são exatamente os mais jovens.
Os mais jovens. Aí me faz, talvez, resgatar o que o Pelé disse a semana passada, que se conseguir ter um ritmo de futebol, um jogador como o Kaká talvez caia bem nesse meio de campo do Brasil.
Mas é que a briga Kaká, Ronaldinho...
Pode ser o Ronaldinho.
Zé Roberto, vai saber quem.
Eu vou fazer um gancho aqui, já que o Rodrigo de Castro, que está dando a opinião dele, segurando a imagem de Jürgen Klopp, como se fosse uma santinha de Nossa Senhora Aparecida, mas na verdade é o técnico do Borussia Dortmund, Jürgen Klopp.
Pequenos mini craques.
Você falou que os laterais estavam presos, os volantes estavam presos no primeiro tempo.
O Vitor falou os laterais e os volantes, eu achei os volantes.
Mas eu ia dar o destaque em contraponto que o Bruno falou, que eu achei que o Marcelo e o Daniel Alves apoiaram legal.
No segundo tempo.
Com inteligência, com na hora certa, no primeiro tempo também, um pouquinho menos, talvez pela situação do jogo. No segundo tempo foi para buscar mais o resultado. Mas eles subiram, não vou dizer que eles subiram muito, eles subiram certo. E por eles subirem certo, isso passa um pouco pelo posicionamento do volante, pela maneira como o volante permite que o lateral avance. Então, eu acho que fica essa observação.
Não,
eu
sem também, dúvida. Eu sem também dúvida. Vi... Se você não segura, você não tem como soltar os laterais.
Eu também vi o Paulinho um pouquinho mais preso do que, que poderia.
É que a questão é a seguinte, o Daniel Alves, ele vai atacar com o volante para frente ou para trás? Ele é um jogador... Taticamente...
menos que o Marcelo. Eu acho que o Filipão deve pensar como você... Deve ter sido mais incisivo no orientá-lo. E o Filipão parece que está adquirindo o respeito dos jogadores, porque uma coisa eu gostei. Quando acabou o jogo, os atletas comemoraram a vitória.
E muito,
isso
parece.
Isso é o primeiro sinal do...
Da família escolar.
Que é assim... importante, porque a gente não pode esquecer uma coisa. O Brasil precisa ter muita posse de bola, aprender a jogar com posse de bola, que não é exatamente uma coisa que o Filipão sempre fez no seu time, porque a Copa vai ser no Brasil. E a torcida jamais vai aceitar o Brasil sem a bola, fechado, esperando contra-golpe, jogada aérea. Sabe, para você levar a torcida junto com você na seleção brasileira, você precisa ter a posse de bola, precisa ter iniciativa ofensiva. Eu acho que Filipão tem pensado nisso.
Só uma coisa, uma informação aqui da seleção da França, que a gente tem que olhar também um pouco o nosso adversário. O nosso adversário vive uma crise que há muito tempo não vivia. O Didier
Deschamps também assumiu faz pouco tempo. Não tá
Deschamps, mas é o pior técnico desde 64 da história da seleção da França.
Mas é votação de quem?
Não, isso aqui é uma estatística. É uma estatística, estatisticamente falando. Você fala percentual, de vitórias, de gols levados, de gols feitos. Eu vou falar um pouco aqui brevemente. Bom, nessa turnê da América Latina, foi a segunda vitória, segunda derrota consecutiva, perdeu para o Uruguai, depois perdeu para o Brasil. O Didier Deschamps já tem 5 derrotas e 11 jogos, perdeu para o Japão, para a Alemanha, para a Espanha, para o Uruguai e para o Brasil. E é um recorde na era do treinador único, que eles chamam, porque desde 64 para cá é um treinador só, antes eram dois treinadores.
Eu não sabia que tinha sempre dois,
na seleção da França, de 64 para cá. E ele tem 11 gols feitos em 11 jogos. É a estatística mais fraca da história desde do ano de 64, 66, quando treinava naquela época o treinador Henri Guérin, que tinha feito 10 gols em 11 jogos. Então, realmente, é uma estatística que deixa o Didier Deschamps como um dos piores treinadores até agora, como da história da seleção da
França. Mas é o seguinte, né, Chico? 45 dias atrás, a França estava na seguinte situação. Estava 2 pontos na frente da Espanha, nas eliminatórias, ia jogar contra a Espanha
em casa.
Ia abrir 5 pontos, ia garantir a vaga para a Copa e ia estar tranquila. Perdeu para a Espanha dentro do Saint-Denis e desde então...
Jogo apertado.
Hã?
Jogo apertado.
Jogo apertado.
Uma derrota...
E desde então está complicado, se vendo muito perto dos playoffs, porque a Espanha provavelmente não vai dar essa brecha de permitir uma virada, vai ter o jogo na Espanha ainda, mas vai saber o que vai dar.
Agora, vocês falaram de Benzema, que não jogou bem, que o Rodrigo falou muito bem, que jogou meio assim, meio com displicência e tal, mas você sabe, o Benzema, ele se recusa a cantar o hino francês, ele se recusa a sentir francês, ele que é filho de imigrantes do Maghreb, ele joga meio que por obrigação do jogador profissional ter que jogar numa seleção nacional.
Uma apátrida.
Não é uma apátrida. É que esses filhos de imigrantes que moram na França, eles se recusam a se sentir francês e preferem adotar a pátria dos avós ou dos bisavós. Né?
Sem nenhum... Bom, eu vou fazer um comentário, não vai apegar. Mas, o Chico, só voltando no assunto do Benzema, não vale a pena.
Polêmica.
Eu acho o seguinte... e aí, Vitor, eu acho também um comentário que é o último que eu queria fazer sobre talvez a posição do Scolari. Eu acho que ele não está confiando na dupla de zaga. Por isso é de botar dois volantes ali parados na frente... E mesmo assim...
E aí ele tá certo.
Davi Luiz, ele falhou... Eu acho que o Davi Luiz é um jogador que...
Tem que jogar arroz com feijão. Tem que falar pra ele que não dá. Você joga arroz com feijão.
Eu fiquei pensando naquilo que o Leandro falou semana passada sobre o Davi Luiz andar pra trás. Eu até entendi naquele momento. Mas teve o lance do Balotelli também. E ontem, quase a França empata num erro do Davi Luiz. O Filipão é bem detalhista. Eu tenho certeza que ele tá de olho nisso.
Eu acho que sim.
E ele não vai pensar muito antes de colocar um zagueirão rebatedor do lado, porque ele tem um Thiago Silva, que é muito técnico, né, que é um jogador, um zagueiro refinado. E essa história do zagueiro técnico do lado do zagueiro de força física, brucutu, costuma funcionar bem. E tem o Dante lá, que é o zagueiro de força física.
Aliás, eu vou roubar uma ideia do Rodrigo aqui, que ele estava falando antes do programa. O Filipão é muito fácil você enxergar nos elencos atuais que o Filipão tem pessoas que simbolizam outros do passado. Por exemplo, quando ele treina um Palmeiras, esse aqui era o Paulo Nunes do Grêmio, esse aqui era o Novo Adilson. E o Jô tem toda a pinta de um Jardelzão, né? Um cara que ganha todas as bolas pelo alto, é muito...
O Jardel era mais sério jogando bola, né?
Mais sério?
Mas peraí.
O Jô é um grande momento, né?
O Jardel foi uma máquina de fazer gols do Grêmio, uma máquina de fazer gols no Porto, uma máquina de fazer gols do Sport, uma máquina de fazer gols do Galatasaray. E o Jô só começou a fazer gol no Atlético.
No Galatasaray foi uma máquina.
Porque um pouco dele,
foi uma máquina.
Aqueles gols na final da Supercopa da Europa.
Ele tinha acabado de chegar, ele chegou arrebentando, né? Porque saiu...
Foi contra o Milan.
Foi lá dentro, São Ciro.
E ele, o Sucur tinha acabado de sair, ele substituiu...
Ele entrou no final, virou, fez dois gols, né?
Pois é.
Já deu um injustiçado nessa última brasileira.
Eu acho que ele se injustiçou. Ele abusou de práticas que eu acho que não vão muito bem, foi se perdendo.
Mas só mais velho, aí tudo bem.
É isso que a gente sabe, né?
Ele ficou 10 anos, Rodrigo, com mais de média de um gol por jogo todos os times.
Mas, ô Vitor, eu acho, pra mim, depois de Van Basten e Careca, o maior centroavante que veio de lá pra cá, na minha opinião, foi o Jardel. Eu acho ele um fenômeno.
É mesmo?
De lá pra cá, qual?
Depois de Careca, Van Basten e Careca, que eu acho que são contemporâneos.
E Ronaldo, Romário.
Você jura, Rodrigo?
Eu sempre gostei mais do Jardel. Eu sempre defendi o Jardel. Eu gosto mais do Jardel ao Romário. Eu gosto mais. Eu gosto muito. É o meu estilo de jogador.
Valeu, peixe.
É o meu estilo.
Rapaz.
Valeu, peixe.
Eu gosto mais. Eu acho que o Ronaldinho não é necessariamente... É um outro estilo, tipo de jogador. Mas o que a gente estava comentando aqui, que o Leandro falou, é que é um jogador que do tipo do Filipão. Forte, brigador, cabeceia, não afina, chega trombando.
Posso dar uma correção? A Recopa foi contra o Real Madrid, tá? Galatasaray e Real Madrid.
Diga, Rodrigo.
Quer falar, mas eu tava falando de um jogo que na Copa dos Campeões, que o Jardel no banco entrou e virou o jogo 2. Eu não lembro qual jogo foi, mas depois a gente resgata aqui.
Olha, é importante você estar falando uma coisa que a gente devia questionar hoje em dia. Eu acho, na minha opinião, humilde opinião, de que eu acompanho futebol desde 81, tá? De lá pra cá é a pior seleção disparado da história.
A do Brasil.
Não atuou no ranking.
Pra mim, disparado.
Nós estamos lá embaixo no ranking, né?
Disparado.
Momento e tudo.
Oi?
Você fala pior seleção em que sentido?
Em sentido de você...
Jogadores, técnicos.
De você ter vários jogadores em cada posição. A gente tem uma deficiência enorme no ataque. Antigamente você deixava um Jardel. Você podia deixar um Jardel de fora de uma seleção. Porque você tinha um Romário, você tinha um Ronaldo, você tinha tantos outros jogadores.
Teve aí de 1900 e... No mínimo de 70 em diante, a gente teve uma geração de centroavantes.
É que eu falei de 81. Né? Tá. É que eu tô falando de 81 pra cá, desde que eu acompanho futebol. Tostão, tá?
Reinaldo, Roberto.
Pô, mas daí você tá brincando.
Não sei se era as pazes.
Agora a gente tem o Fred.
Não.
O que a gente tem hoje em dia no ataque? Você vai falar um atacante. Fred, Leandro Damião, o Luiz Fabiano? Quem?
Em 82, 86, por exemplo, esses três que você mencionou talvez não ficassem. Não jogassem em grandes times. Se for pensar, todos tinham grandes centroavantes. O Vasco jogava à frente com o Roberto.
Você jogaria? Luiz Fabiano também.
Jogaria no São Paulo? Jogaria no Flamengo? Não.
Interessado e jogador com seriedade?
Essa que é a questão. Não adianta falar interessado, porque eles nunca foram realmente interessados, assim, né?
E o nosso,
problema... Uma regularidade.
E o nosso problema não é só atacante história. Também. É meia. A gente não tem meia. Não tem um meia armador.
Acabou.
Temos zagueiros e volantes. E pronto.
Só. Futebol de hoje, o mundo não tem meia. Bom.
Futebol muito forte,
é verdade. E aí minha tristeza com a atual situação, o atual momento do Ganso, porque o Ganso é um meia. O Ganso poderia cumprir essa função e ser o maior número 10 do mundo.
Antes de passar pro Pelé, eu vou relembrar uma coisa que eu sempre costumo comentar, uma entrevista que o Alex deu, quando ele estava no meio da temporada dele no Fenerbahçe.
Eu colocaria ele na seleção agora.
Quase.
Tá? Quem, Chico? Quem? Eu colocaria o Alex na seleção.
Alex?
Eu colocaria.
Hoje?
Colocaria na reserva.
Hoje acho que não.
Colocaria na reserva.
Ali,
acho que ele merece. Acho que o Scolari devia ser...
Foi em 2006, 2007, desculpa, uma coisa assim. O Alex sempre muito, muito boa cabeça, né? Falou, hoje em dia, se o meia não resolve, é muito mais fácil para o treinador tirar o meia e colocar dois jogadores de força física e velocidade dos lados do campo, que é um lugar onde você perde a bola e não dá um contra-ataque tão de frente, que é um lugar onde você consegue trabalhar a bola mais na linha de fundo. O meia tem que resolver, senão você vai ser substituído. Tá bom, aí a pergunta, né? Tá bom, Alex, e como é que você consegue ser um meia clássico até hoje? Ele falou, resolvendo. O dia que eu parar de resolver, eu vou sair e vai entrar um ele não falou isso, mas um burrão que joga pelo lado do campo, um Hulk da vida.
Um atleta.
Um Hulk da vida, que não é um mau jogador, até eu acho o Hulk um bom jogador.
Bom jogador.
Mas não é o jogador cerebral que a gente quer ter também no time, né? Um meia, um cara articulador.
Você é titular, não. Ele pode jogar, ele pode estar entre os 22, ele pode entrar, pode ser útil em determinadas situações.
Quem joga no lugar dele?
Quem joga no lugar dele?
Lucas.
A minha seleção.
O Hulk hoje é mais jogador que o Lucas. O Lucas tem potencial para ser muito melhor que
na
o Hulk.
Na direita, mas os dois últimos amistosos mostrou que quando o Hulk saiu, o time melhorou.
Pelos dois últimos amistosos, quem sai é o Neymar.
Dá para ver
pelos dois últimos amistosos, quem sai é o Neymar. E o Lucas, e o Lucas contra a Inglaterra não jogou nada. E deu passe lá pro gol do Palmeiras, mas não jogou nada.
Mas você acha que o Filipão vai sacar o Neymar?
Não, nem deve. Você tem que deixar
o jogo exatamente.
Não, mas não pode. Tem que ter ritmo, né? Com esse time.
Pois é. Você que o pessoal tem contra o futebol do Hulk. O Hulk é um jogador forte, veloz. Tem uma entrada na diagonal, faz gols. Eu não sei. É um jogador moderno. Concordo que não é nenhuma técnica especial. Não tem nada assim de tão... Mas se você for... Por exemplo, jogando para não cometer nenhuma injustiça, estou pensando aqui, todos os jogadores que jogam no lado direito de uma linha de três aqui do Brasil, dentro do país, não tem nenhum melhor que o Hulk.
É, eu acho que
ou seria titular de qualquer time do Brasil com o pé nas costas.
É o time do Brasil?
Pé nas costas.
É a posição que faltava no São Paulo quando saiu o Lucas, por exemplo?
Transformaria o São Paulo. Se fizesse o Luiz Fabiano correr, porque eu não sei se consegue fazer isso, que é outro problema.
É outro
tem que ver se o Luiz Fabiano, como é que tá a relação dele...
Você acha que tem que ser titular o Hulk, então?
Eu acho que tem condições de ser titular. Eu acho que
titular, né?
Vai exatamente naquilo que você falou no começo. Porque os jogadores não têm ainda a experiência necessária e precisam desenvolver o seu potencial. O Hulk acaba sendo titular. Quando o Lucas joga tudo que pode, o Neymar joga tudo que pode, o Oscar joga tudo que pode, aí o Hulk é a opção para a reserva.
E aí você acha, Chico?
Olha, eu acho que nós vivemos a pior crise de atacantes. Eu não vejo... Cara, eu não consigo deslumbrar ninguém assim que fala, pô, esse cara vai resolver,
mas,
esse cara
Chico,
vai...
Mas, Chico, eu faço uma pergunta sempre. O Riverino fala a mesma coisa, um monte de gente fala a mesma coisa. Quem tem hoje, tecnicamente... Estou falando tecnicamente jogador por jogador, qual seleção tem jogadores melhores que os do Brasil?
Alemanha.
Mais uma tem, são duas.
Messi. Argentina.
Argentina não tem.
Argentina não tem. Tem o Messi, cara.
Argentina não tem.
Tem o Messi.
E?
Do meio?
E?
Porra, do vale meio, por do meio pra frente a Argentina tem, mas... se você vai fazer jogador por jogador...
O problema é a zaga,
quando você chega no lateral esquerdo, tá 5-0 pro Brasil.
Zagueiros fracos, goleiro pouco confiável. Alemanha e Espanha. E mesmo assim a diferença não a é tão
já,
grande.
A Espanha não é a mesma Espanha de antes, já numa descendente, né?
E mesmo assim a diferença não é tão grande assim. Não é tão grande, aí você leva em conta.
Você acha que essa Copa vai ser a Copa ainda mais nivelada por baixo do que a anterior, da África do Sul?
Não. A Copa da África do Sul foi muito ruim.
Foi, eu acho que foi a pior de todas, né?
Não sei. A Copa de 2006 foi horrível.
90 foi ruim.
Mas a 90 foi ruim, mas tinha umas coisas interessantes.
Tinha um pé frio lá na Itália.
Alemanha, com o time, sabe, tinha lá uns jogadores especiais. Matheus jogando muito, Klinsmann.
O Camarões fazendo uma alegria.
Chris Wall, é verdade. Você tem razão. O Chris Waldo jogando pela Inglaterra.
E o Camarões dando uma baita alegria. O Gascoigne jogando na Inglaterra.
É verdade.
Maradona.
Retiro o Chico... Pode me dar o cartão amarelo.
Imagina, não precisa
do cartão amarelo, que é isso. Bom, o cartão amarelo já fica correndo de dar pro Chico.
Já. Quem dá cartão amarelo aqui é o Vitor Bina. Ele que é o...
E quem dá
o
vermelho?
Cartão juiz.
Eu que mando aqui na mesa.
Opa! Oh, gostei de ver!
É
isso aí.
Aprender, que comando. Olha o gol!
Gol! Pera aí, vamos lá. Gol do...
É gol do Nils Old Boys. Ele merece. Maxi Rodrigues, que voltou a casa.
Mas não merece nada.
Bom filho. 4-0. Que balaio. Que massacre do Nils Old Boys.
Pena que você não tá
perto do título
do
argentino.
Nils Old Boys em homenagem a Leandro e a mim.
Não, homenagem ao Nils Old Boys. Ah,
parece
não,
música...
homenagem a você que deu a notícia.
Ah, ok.
Marcha fúnebre.
Parece...
A marchinha, né?
Nossa, mas que hino mais esquisito, hein?
Vamos subir o hino aqui, vai.
Rapaz, quando vocês decidem torcer por um time que tem nome de bedel de escola, onde os meninos colocavam terninho e bermuda de terno e... E
um educador, um educador.
A se curvar, tomar pancada. Tipo
você quer dizer que ele era pedófilo, senhor Nils?
Não, não era, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá. Mas eu acho que torcer por um time que tem nome de dono bedel de escola burguesinha é bem a cara.
Vitor, eu torço contra você, Vitor. Então se você torce. Eu sou sempre contra você.
Eu tô sempre a favor do povo.
Eu tô sempre contra você, Vitor.
Você tá sempre contra o povo.
Sai o hino do Nils Old Boys, volta a nossa trilha aqui. Bom, vamos lá, facebook.com/central3, twitter.com/central3, pode escrever, participar, conversar com a gente, falar um pouquinho da Copa das Confederações, que tem início já neste final de semana. A chave A, o grupo A tem Brasil, Japão, México e Itália. O grupo B, Espanha, Uruguai, Tahiti, o pequenininho Tahiti.
É brincadeira o Tahiti jogar, né? É brincadeira, é legal, muito bacana, a pauta, não sei o quê.
O que o Tahiti deixou
pauta
pra trás?
De jornal hoje, né?
A Austrália. Não, a Austrália agora é a Ásia, né?
Então ela joga na Ásia.
Então a Nova Zelândia deixou pra trás.
A Austrália foi pra
Ásia. Ilha Samoa.
A Nova
Ilhas
Zelândia...
Fiji.
É, isso. É. A Nova Zelândia deu um vacilo, entrou o Tahiti.
Ilhas Marshall.
Mas não é sério, não é sério.
Ilha Salomão.
O Tahiti jogou a Copa dos Confederados, não é sério, não é concebível e é uma ameaça. Em breve isso pode acontecer na Copa do Mundo. Você
mas
chegar
Leandro,
com um time amador.
Como é que fazemos então com
um time amador.
Os países da Oceania que querem jogar futebol? Como é que a gente faz?
Se profissionalizem.
Montem um time de futebol e não vão para a
Ásia. Mas eles têm time de futebol.
A Austrália tem um time de futebol.
A Austrália tem.
E a Nova Zelândia.
Tem e a Nova Zelândia, mas tem as ilhas todas ali.
Posso me meter nessa história?
Ué, disputem. Pode. Disputem uma vaga. Eu não entendo o que a Austrália foi fazer na Ásia.
As pessoas se enfiam em algum
momento. Igual mexicano na Libertadores.
Um discurso que eu acho populista e barato. Copa do Mundo é o espaço para, digamos assim, as equipes com maior excelência em futebol.
O que significa a palavra Copa, Birner? Copa? Né? Não,
mas Leandro, eu tô mais além. A excelência em futebol. Você imagina que você vai ter no torneio o que há de mais técnico e melhor no futebol. Então, a primeira coisa, a gente não pode ter 32 seleções. 16 seria o número ideal para a gente conseguir fazer um torneio em alto nível como era antigamente. Se as equipes da Oceania não têm condições de chegarem à classificação, elas simplesmente não participam. Se a Copa do Mundo precisar ter 10 equipes da Europa, 3 da América do Sul, 2 da África, 1 da Ásia, 2 da Ásia, 1 da África, não tem nenhum problema. É um torneio de excelência. Não é um torneio que você coloca um de cada canto do mundo e faz justiça não sei do quê. Então as devem ter o direito de disputar vaga.
Mas disputam.
Mas aí, por exemplo, você vê dando 5 vagas para seleções da Ásia, ridículo.
Aí é político.
É econômico e político. É porque o mercado é grande, porque do mesmo jeito que o Real Madrid e o Manchester United e o Barcelona vêm vindo para a Ásia para ganhar mercado, aumentar o seu mercado consumidor, a Ásia é um mercado de crescimento econômico, você sabe disso muito melhor que eu. Tem vários países que talvez daqui a 50 anos sejam as maiores potências econômicas do planeta. Você encher de seleções da África também não é certo, porque a África vai lá dar muitos votos na eleição da presidência, então tem que negociar lá com os países africanos para conseguir manter o José Blatter no poder. Quer dizer, é tudo menos esporte.
Aliás, José Blatter hoje recebe...
Mas recebeu mesmo.
O título de cidadão paulistano.
Ah, você tá
que
brincando.
Coisa maravilhosa, não?
Você sabe...
Bom, brincadeira. É piada.
Agora, deixa eu terminando de responder o que você falou dos grupos, né? É legal que a gente está falando da seleção, que o volante aqui, que o lateral isso, que não sei o que daquilo outro, que o time tá junto com o técnico, não tá? Ora, o técnico teve uma semana para trabalhar. Isso é muito raro, né? Nas datas FIFA e tal não acontece. O Filipão teve uma semana entre um jogo e outro, vai ter mais uma semana agora para trabalhar, a gente vai ver uma seleção diferente. Vai pegar um Japão cuja marca... Claro, eu não vi muitos jogos do Japão, eu vi um jogo do Japão há uns 3 meses atrás... Então não posso falar também com toda essa propriedade, mas me parece um time que a principal característica é ser bem treinado, é ter uma grande unidade. E aí é um conflito de realidades, né? O Brasil começando a entrar num ritmo de treinamento forte contra um Japão que está tinindo. É o primeiro perigo. Depois a Itália camisa contra camisa. Eu acho que o México, o Brasil é o único jogo que o Brasil é favorito...
Contra o México?
Com vantagem.
Cuidado,
mesmo. Tem que tomar cuidado. Também claro concordo com
o México, hein?
Claro que tem que tomar cuidado, mas é. O México tá cambaleando para classificar no CONCACAF.
Sofreu com o Panamá, sofreu com a Jamaica.
Eu acho que o Brasil ganha os 3.
Ah, vamos fazer
o Brasil favorito contra o Japão também.
Vamos fazer com Boca Cheia, aqui. Que coisa bonita, não?
Ah, 2, 3, 4, Boca Cheia, cadê?
ele não
fica mentindo. Ele não admira. Comida aqui do lado, tô falando com o copo, eu já mastiguei, já engoli, ele fica mentindo.
Ah, 2, 3, 4,
Boca Cheia, cadê?
Ah, 2, 3, 4, Boca Cheia, cadê? Ele me chama no
programa, difamando. Acho que eu sou o último amigo agora. Vamos chamar de difamando o Birner no programa.
Caluniador e mentiroso.
Aliás, se você quiser concorrer um cachecol do Borussia, diga a 2, 3, 4, Boca Cheia, cadê?
Só uma coisa, aquele cachecol não ficou pra mim de presente?
Não, aquele cachecol... cachecol...
Aquela camisa que você me disse semana passada que era minha não ficou pra mim?
Não, Vitor, não é tudo pra você, Vitor.
Mas você...
A vida repartia as coisas.
Mas você lavou, não, você lavou pelo menos...
Basta um sanduíche que você devora todos. Não.
Mas ele lavou bom, pelo menos ou devolveu a camisa? Ou
não,
a camisa
ficou aqui. Bom, grupo A, Brasil, Japão, México e Itália. Chico, quem passa?
Brasil, né?
Não, necessariamente.
Quem mais? São dois.
Necessariamente.
Brasil e Itália.
Brasil e Itália.
Tem muito falar, né?
Itália.
Ah, Itália.
Cannavaro.
Totti. Vanucci, qual que você acha que passa?
Ai. Eu acho que vai Brasil e Itália também.
Materazzi.
Eu acho que se tem alguém que vai tirar uns pontinhos e encher um pouco, só que é o Japão.
Cara, descobri que o Vanucci é tio de uma pessoa que vocês nem acreditam. Vai, segue o lance.
Brasil e Itália.
Brasil e Itália. Vitor Biner.
Acompanho.
Acompanha Brasil e Itália. Vamos lá. Grupo B. Espanha, Uruguai, Tahiti e Nigéria. Eu acho que ninguém vai apostar no Tahiti, né? Então entre Espanha, Uruguai e Nigéria, quem passa, Leandro?
Nigéria e Espanha.
É mesmo, Uruguai fica pelo caminho.
Uruguai vai ter um jogo...
Futebol pobre,
Uruguai tem um jogo fundamental amanhã na Venezuela, contra a Venezuela, onde é, ou ganha ou, tem, ou perde quase todas as chances de ir para a Copa. É, esse é o grande jogo do Uruguai, a Copa das Confederações nem deve ser levada em consideração por enquanto dentro do, do grupo do Uruguai. Esse é o grande jogo. É, é um time que não está jogando grande futebol contra a Nigéria que, é, pelo que eu vi em janeiro, mostrou um bom futebol na, na, na Copa Africana das Nações, acho que é um time interessante. Eu vou apostar na Nigéria.
Nigéria. É, Rodrigo,
eu hoje Castro. Estou concordando em todos os aspectos com o Leandro e a mim.
Incrível, uma parceria incrível hoje, maravilha.
sigo o relator.
Agora, Vitor Binha, que nem sempre concorda com o Chico. Você...
Não, mas eu acho que o raciocínio do Leandro tem toda a lógica, mas eu vou apostar em algo que não está exatamente ligado à questão técnica.
Tem que dar uma...
O misticismo, o fator da Celeste Olímpica é quando joga em solo brasileiro.
O fator Gigi.
Não acho, tô chutando. Apostar em Espanha e Uruguai, por
fator
isso.
Fator Gigi.
Será que a simpatia do povo brasileiro pelo Uruguai vai também contribuir?
Simpatia pelo brasileiro pelo Uruguai é simpatia só do São Paulino.
Exatamente.
Porque você é São Paulino, você acha que todo mundo tem, mas não é assim, não.
E contra a Nigéria, você pode ter certeza que vão ganhar.
Vão ganhar. Você para a Nigéria, todo mundo.
Chico Malta.
Eu acho a Nigéria não é a Nigéria de Ococha. Bambangida.
A Nigéria nunca foi a Nigéria,
o
né?
Opa, o senhor Amokashi, Okocha, Finidi, o senhor Okocha foi um dos grandes jogadores de futebol africano, hein? Junto com o Roger Milá, foi um cracaço o Okocha.
Substituto do Raí no Paris Saint-Germain.
Foi um cracaço.
Okocha, Ekpeba, Ekini, Amokashi e Kanu. Quinteto
de Amokashi, bom jogador
da
também.
Da Nigéria, campeão olímpica, que depois descobriram que tinha uma gatolândia forte lá.
O Kanu era gato,
jogadores,
né?
Jogadores muito mais velhos. É.
O Kanu, e o Ekini, que Deus o tem, em ótimo lugar.
Quem?
Iekini.
Iekini.
Morreu, infelizmente morreu.
O Canu na seleção sub-17, o neto dele acompanhava a partida lá da arquibancada.
Das Copas, das Confederações, você está dizendo quem que passa?
Sim.
Eu acho que passa a Espanha e o Uruguai.
Espanha e Uruguai, quer dizer que você concorda com o Biner.
Ah, não tem como, cara. A Nigéria e o Tahiti estão muito abaixo.
Tá muito abaixo. Vocês estão criando blocos aqui, né, Leandro?
É. Leandro e Rodrigo,
Biner. Olha o gol!
Gol!
5-0?
É balaio de gato em Rosário. 5-0, mão aberta ao News Old Boys com o Ruti.
5 corpos já, do.
Arranca a camisa do União Santa Fé.
Sobe o hino, Pelé!
Sobe o hino do News Old Boys.
Lembrando que o União tá matematicamente rebaixado.
Pegada de campeão, não é, Leandro?
É, tá com toda a pinta de campeão. O semifinalista da Libertadores e o rebaixado União. É, a gente vê pelas imagens aqui que é, na parte da arquibancada de sinatra do União também estão havendo conflitos. Provavelmente porque o que aconteceu em La Plata, e ainda está mal explicado, a gente não sabe exatamente por que o torcedor do Lanús morreu, quem foi que matou, mas isso chega nos ouvidos dos torcedores e eles estão tentando quebrar algumas coisas, estão em animosidades com a polícia.
Tá certo. Olha o hino do Nilson.
É aquela história, a violência que gera violência, que gera violência, que gera violência. Mas é duro, esse mundo é complicado.
É um país que não está à beira de um ataque de nervos, é um país nervoso. Isso vem de questões políticas, econômicas, então acho que o futebol está refletindo, é naturalmente nervoso, mas está refletindo uma situação muito complicada na Argentina.
Pois é. Tá certo. Sai o hino do News, volta a trilha. Pois bem, Copa das Confederações é isso, eu acho que passa Brasil, Itália, Espanha e Uruguai.
Espanha e Uruguai. Aí a gente teria uma Copa das Confederações legal, uma semifinal bonitona, um mata-mata e tal.
Copa, né? Como é,
porque essa primeira fase aí é legal, a estreia aí. O domingo vai ser legal com dois grandes jogos. Segunda-feira, por exemplo, em Belo Horizonte, Nigéria e Tahiti é um jogo que, desculpa, eu não consigo
mas
ter.
Mas por isso que colocaram pra segunda. É. Que ninguém vai.
É difícil.
E
cara,
só lembrando que o Japão foi o primeiro time classificado para a Copa do Mundo de 2014, né? Obviamente depois do Brasil, que já automaticamente.
Um pênalti mandrake, os 45.
A Espanha foi o primeiro. Tempo.
A Espanha. Ah, é verdade. É que agora...
Não, o Brasil. Foi o Brasil. A Espanha está jogando.
A Espanha está jogando e o Japão...
Japão.
Já está classificado para a próxima...
O Japão, cujo meia Endo é muito querido no seio da família de Vitor Birner, que é um meia que quase veio jogar no São Paulo, inclusive. Eu lembro de boatos, né?
Endo.
Nas vésperas da Copa de 2010. Eu
achei ele bom jogador.
Eu também acho. Eu sei que você gosta dele, por isso que eu estou dizendo. E é um time que se classificou, tudo certo, mas com o pênalti mandrake aos 45 do segundo tempo contra a Austrália. Bom, enfim, vamos ver o Japão no sábado, depois, na segunda-feira que vem, a gente fala um pouquinho.
O Brasil do Mano ganha de 4-0 do Japão e o Filipão será cobrado por isso.
Será?
Ah, sim, porque o Filipão faz parte daqueles treinadores que tem uma turma que odeia. Então, se ele acerta, ela deixa passar o assunto. Se a coisa não funciona, ela critica. Isso acontece também com dirigentes.
É assim,
com
tal, então... uma parte odeia o Felipão, outra parte odeia o assessor do Felipão e outra parte odeia os clubes que o Felipão treinou.
Mas é o Murtosa ninguém odeia. Né? Murtosa é um simpático gnomo.
Meu Deus.
Campeão da Copa dos Campeões pelo Palmeiras.
Murtosa, o simpático gnomo.
Eu acho que o Murtosa é um gnomo que o Felipão descobriu nas Serras Gaúchas ali, andando ali.
Trata ele à base de maçã, né?
É verdade.
Ele é um representante de Nossa Senhora do Caravaggio, assim, um tipo, é um talismã.
Um gnomozinho.
Vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro, que tá no começo ainda, vamos pra sexta.
Por que não começou depois da Copa das Confederações, hein? Alguém pode me explicar? Além do calendário e das datas pro Campeonato Estadual.
O Corinthians vai ser salvo pelo bombo, hein?
Pelo quê?
Pelo gongo.
Gongo. Gongo.
Gongo. Gongo. Gongo. Gongo. Gongo. Gongo. Gongo.
Mama was king of the bongo.
Mano, tchau.
Seu Malta. Iremos completar a quinta rodada. Faltam dois jogos ainda. Santos e Clube Atlético Mineiro. Quarta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro. Grêmio e São Paulo. Jogo da TV lá na Arena do Grêmio. Faltam esses dois jogos para completar a quinta rodada, que tem o Curitiba como líder com 11 pontos. O Santos está lá embaixo, na lanterna, 2 pontos apenas.
Brincando, Pelégio.
Algo para se comentar,
Leandro? Brincando, os três primeiros, a gente não tem que usar como parâmetro, mas é o campeão paranaense, o campeão baiano e o campeão carioca, dividindo as três primeiras colocações. E três times que realmente jogam futebol legal. Não vi o Vitória ainda jogar, mas parece que é um time que tem um jeito atrativo de jogar, mas que não tem elenco. Então, com 6 rodadas, com 5 rodadas.
O time tá bem organizado, viu? Eu vi algumas partidas do Vitória, tá bem organizado.
Quem é o técnico?
Caio Júnior. Por incrível que pareça.
Que largou o Bahia, foi demitido do Bahia pra dirigir e comandar o Vitória já na goleada, né?
O time tá bem organizado, tem o Maxi Biancucci jogando com a 2-3-1, o Dinei, centroavante mais adiantado, tem muita velocidade na saída pelos lados. Eu vi o jogo do Vitória contra o Vasco, até jogou melhor, teve um pouquinho de sorte com a arbitragem, mas. Não vai se manter nas 4 primeiras posições, mas se mantiver esse padrão de futebol, não é time para ser rebaixado, que já é uma. Nem briga vaga na Libertadores. Mas é o time, time para ser rebaixado. O Curitiba me parece o mais certinho dos três, porque o Botafogo, que é o melhor, por estar em crise financeira, vai vender o Felipe Gabriel. E eu imagino que os principais adversários do Botafogo ao título vão se reforçar, enquanto o Botafogo tende a perder. Qualidade de elenco que já não tem o tamanho suficiente para disputar um título de campeonato brasileiro, e a torcida quer. Até porque o Fluminense foi campeão recentemente, o Flamengo foi campeão em 2009, então tem aquela disputa, aquela competição interna. E eu acho que a gente vai ver no final do Campeonato Brasileiro uma tabela de classificação muito diferente da atual. O Corinthians deve crescer bastante, o São Paulo vai crescer bastante, acho que o Grêmio tende a melhorar. Se não se desfizer de jogadores, porque o Grêmio também tem problemas financeiros. Acho que o Inter tende a ganhar consistência e crescer. O Fluminense, dessa vez, vai ter dificuldade para brigar pelo título, porque perdeu seu principal jogador de velocidade, o Wellington Ney, negociado, e ali não vai. O Rainer não é um jogador para garantir o campeonato inteiro, pode fazer parte do elenco, pode ser útil, mas falta ali um pouquinho. Resumindo, acho que a gente vai ter uma tabela de classificação no final do campeonato, mas muito diferente dessa da paralisação. Uma pena que o campeonato vai ser paralisado, porque tem a Copa das Confederações, ele tem que ser paralisado, mas é uma pena que será. O ideal seria a gente ter um campeonato estadual muito mais enxuto, em vez de 23 datas, umas 10, 12, para os times poderem se preparar direito para o Campeonato Brasileiro. Para o Campeonato Brasileiro começar depois da Copa das Confederações, para as pessoas já abraçarem o campeonato e vamos que vamos, não ficar com essa coisa... que parece que o campeonato começou, não começou, vai parar, e na verdade vão dizer, todas as manchetes depois, agora começa realmente o Campeonato Brasileiro. Vão dizer depois da Copa das Confederações, vão dizer também depois quando de fechar o mercado de contratações. Começa 3 vezes o campeonato, no mesmo campeonato.
Vamos ficar na mesmice. Só lembrando, o Corinthians teve jogadores lesionados na última partida, saiu o Paulo André e antes dele o Alessandro. Você acha que agora está começando a aparecer, Chico, um trabalho físico em excesso, por que está machucando tanta gente ali?
Quando teve o Richard, teve aqui o nome inteiro do Richard...
Malca. Hã? Malca.
O Richard Malca, que é preparador físico, hoje em dia ele é treinador no Paraná, ele disse que o principal problema do Corinthians era notório, que era o problema físico, né? Não fez uma pré-temporada como devia ser feita, acho que nem fez a pré-temporada direito, né? E isso tem consequências. A consequência agora você está vendo. Não só você vê o time não consegue render por falta de preparo físico, mas também as lesões vão acontecendo, né? Que também tem a ver com a falta de pré-temporada. Então, agora o Corinthians está sofrendo as consequências disso.
Queda de rendimento de alguns jogadores na parte individual. O Danilo, por exemplo.
É, pois é.
O Danilo caiu muito.
Muito.
O Corinthians sente muito no Danilo.
Não, e a parte individual, quando o Corinthians começar a tropeçar, começar a ser um pouco impressionado, quando passar um pouco desse crédito todo de tantas vitórias, alguns jogadores ali sob pressão não são nenhum. Não são craques. O Alessandro nunca foi craque, já está com uma idade avançada. O Fábio Santos nunca foi craque, muito longe disso. O Paulo André é um zagueiro apenas razoável. E alguns outros jogadores ali. O Romarinho, por exemplo, ele vai muito. Não é um excelente jogador, é só um jogador que está numa grande fase de muita confiança. Então é normal que quando o Corinthians começar, quando as coisas começam a não dar certo, muito empate, uma derrota aqui, uma pressãozinha ali, a qualidade individual de alguns jogadores.
E o Pato,
hein? O
Pato é um blasé. O Pato é um blasé, ele...
Você viu como o Mauro César falou, que foi muito bem?
É.
E o Pato? O Fernando Torres do Corinthians.
Realmente. Mas ele é um blasé, ele parece que não se preocupa muito com a atual fase dele, né? Ele parece que... Ele tenta se esforçar, mas até a página 2.
Então eu escrevi no lance que ele estava incomodado, porque o Rafael Prato, repórter da Rádio Globo, foi entrevistá-lo depois do jogo contra o Cruzeiro, quando ele perdeu 4 chances claras, né? Claras. E completou a 9ª partida.
Pode falar, não estamos te zoando não,
viu? Não, tem que ficar de olho.
Não,
aqui.
É o Pato do Toquinho, a
nona partida sem marcar gols. Ele não quis falar no campo. Saiu andando bravo, o segurança foi lá, não deixou. Como a delegação tinha que vir a São Paulo junta, o Prato esperou fora do vestiário, pegou o Pato um pouco mais calmo. Aí o Pato disse que tinha que continuar trabalhando, aquele discurso protocolar.
Aliás, o discurso dele é sempre protocolar.
Sempre.
Tô feliz, tenho que trabalhar.
Faz um elogio à torcida para fazer a média dele, tendo que ele não tá nem aí pra torcida. E falou que não faltava capricho na finalização e que era uma questão de azar. Que tava com azar. Eu lembro do Magrão. Magrão sempre dizia o seguinte: quando você está em boa fase, você chuta de qualquer lugar, a bola entra. Quando a fase é ruim, você chega na cara do gol e você realmente tem a impressão que o goleiro ficou grande, que o gol ficou pequeno. O Pato deixou essa situação acontecer, porque ele tecnicamente é um jogador acima da média. Só que, como disse o Chico, ele é um cara meio blasé. Sabe, é o cara que está lá porque é a carreira dele, então ele pensa em si mesmo. Ele pensa nos companheiros daquele jeito, ele até se esforça, mas... Se esforça como mais um, né?
Parece um cara que já realizou um monte de coisa e que tá encerrando a carreira.
O PVC dizia, nos tempos do Milan, que o Pato parecia um veterano.
É.
Um veterano que já conquistou tudo, ganhou todas as coisas e tava ali no final da carreira.
Mas é o que parece
final
mesmo.
De carreira.
Mas é bem nítido, né?
Eu acho que tá um pouco incomodado, Chico, até porque não tem muita paciência de ficar ouvindo gente como nós falando isso que a gente tá dizendo agora. É. Então, na volta ele vai ficar... Ele vai se esforçar um pouco, vai voltar a fazer gols, porque ele tem qualidade... E a questão é como ele vai reagir, pra mim pelo menos, posso estar enganado, como ele vai reagir quando ele voltar a ser elogiado.
Mas ele não consegue dar uma entrevista com conteúdo. É sempre, tô feliz, tá legal, a equipe tá bem, tô feliz.
Você lembra da primeira entrevista dele, porque do que ele alegou ter sido a principal razão pra aceitar a proposta do Corinthians? Que ele tinha ido ao Pacaembu na final da Libertadores e tinha ficado impressionado com o calor da torcida.
Já começou com a média, né?
Mas tem um discurso e tem um trabalho de marketing por trás. Então tá muito
Mas eu acho que precisa ser mais bem feito, né? Porque tá meio infantiloide.
É verdade.
Eu preciso pelo menos cogitar a possibilidade de ser verdade.
Mas a torcida não cogitou.
Porque eu sou ingênuo.
Não, mas a torcida acreditou.
Bom.
A massa acredita.
Sei, acho que cada vez menos.
Vamos aguardar.
Agora,
então...
né? Se ele estivesse fazendo os gols, indo pra galera, beijando a camisa, todo mundo estaria... Mas só um comentário, pra rapidinho.
Diga.
Eu acho que isso é também uma síndrome dos tempos modernos. O Ronaldinho também parou de jogar bola, que jogava muito cedo, né? Ele com os 25...
Mas ele realizou bastante.
Ele realizou.
Bem mais que o Pato.
Ele realizou muito.
Eu não estou questionando, mas o fato é que muito cedo ele já dá o projeto dele por encerrado e aí vai levando daqui.
Ele sabe que se não der certo hoje, o Inter de Milão quer ele. Se o Inter de Milão não der certo, o Inter de Milão, o Real Madrid vai querer.
Pois é, mas o que a gente está falando aqui é havia uma relação um pouco diferente, talvez num passado próximo, não muito distante, em que mesmo as pessoas chegavam aos 28, 29, 30, 31, 32 e queriam continuar jogando.
Saudosos tempos, Rodrigo.
Eu comentei a estreia do Pato pelo Inter, de uma vitória contra o Palmeiras no Palestra Itália.
Eu me lembro.
Comentei pela CBN.
Eu me lembro.
A cabine da CBN ficava no andar mais alto, lado direito, lá do setor de imprensa do Palmeiras, e tem um camarote ao lado. sem cabine de imprensa. E estava o Abelão, que estava suspenso. Abel Braga era técnico do Inter na época. Eu não foi a única vez que eu fiz isso. Eu saí, quando estava quase acabando o jogo, eu sabia que o Abelão ia descer, eu saí rápido da cabine e eu fui cumprimentar o Abelão pelo Pato, porque eles tinham escondido o Pato, tinha falado muito que o Pato podia ir para o time de fora, eles tinham escondido o Pato para ele assinar o contrato com o Inter, para não negociá-lo. E o Abelão falou, nossa, joga muito, né? Eu falei, joga muito. Naquele primeiro momento eu tive a impressão que o Brasil teria um substituto à altura para Romário, Ronaldo, um cara desse
estilo. É Pato e Keirson, na época, assim, nossa, temos agora é verdade, Pato e Keirson, uma grande dupla.
Foi pro Palmeiras, né?
Pato e K9.
Palmeiras e Barcelona depois.
Agora eu acho que o Keirson tem um problema ali de qualidade. Foi um bom momento. O Pato tem um problema
de
comprometimento.
É, porque ele tem técnico, o Pato sabe jogar bola.
Isso.
Né?
Exatamente. Bom, e para encerrar, só agradecendo quem...
Antes de encerrar, eu queria...
Eu vou pedir para você anunciar.
Seu chefe.
O quê?
Anunciar a música?
Não, não só anunciar a música, mas comentar uma coisa que está acontecendo na Turquia, que é uma coisa realmente inédita que e realmente uma coisa que tem que ser salientada e que se fala pouco no Brasil. Está tendo uma revolta na Turquia já há 11 dias, né? Por causa de uma praça que chama Taksim, que é uma praça importante. Não é uma praça, é mais do que uma praça, é um parque, como se fosse o Parque Ibirapuera, ali de Istambul, onde o presidente Erdogan, que está no poder já há bastante tempo, do Partido Islamista, ele resolveu destruir a praça e fazer ali não só um shopping center, mas como fazer uma grande mesquita também e fazer uma caserna, reconstruir uma caserna otomana que existia ali. E isso chocou muito os kemalistas, que é o pessoal do Atatürk, que é a grande maioria lá na Turquia, que é o pai da Turquia, o fundador da Turquia, né? Que era sobretudo secular, era pró-Ocidente, fez várias reformas importantes na Turquia, né? Fez a Turquia virar olhar para o Ocidente, né? E não olhar mais para o Oriente. Mudou até a escrita, antes se escrevia em árabe, agora se escreve em letras no alfabeto ocidental, né? E esses caras estão revoltados ali. Então tem os kemalistas, tem a extrema esquerda, tem os ecologistas, tem uma minoria xiita de muçulmanos super liberais, que não fazem ramadã, não fazem jejum, vive ali na Anatólia.
Uniu todo mundo.
Uniu todo mundo contra. E uniu os ultras, que é, para quem não sabe, a torcida organizada do Fenerbahçe, da Besiktas e do Galatasaray.
Contra a construção
contra a construção desse
shopping, da mesquita.
Isso, isso. Porque, na verdade, ele está tentando islamizar o país de volta. O que tudo o Atatürk fez, fazer o país ser um país secular, esse presidente está fazendo o contrário. Então, está querendo islamizar tudo. Até proibiu a venda de bebida alcoólica, restringiu bastante, coisa que a Turquia é um país super liberal, você pode beber bebida alcoólica quando você quiser.
Aliás, eu nunca fui, mas quem visita a Turquia fala
que é um país maravilhoso. Istambul,
todo mundo fala que é demais.
Istambul é uma cidade para se morar, para você ter uma ideia. De linda e de bacana. O
povo receptivo.
Muito, educado. Muito, muito. Então, isso tudo está...
E a Capadócia, que é incrível.
A Capadócia é demais, demais. Não, a Turquia é muito bonita. Então, uniu três rivais, que eu vou te falar, é de vida ou morte. Outro dia teve um jogo entre Besiktas e Galatasaray, um torcedor do Besiktas foi esfaqueado, inclusive. Os caras estão lá juntos lutando contra esse presidente.
Imagina, o presidente anuncia, ele volta atrás, ele, bom, voltar à frente não pode, mas ele recua da decisão dele. Isso em ato público, né? E os torcedores, os ultras todos lado a lado... protestando contra. Quando vem a notícia...
Cai a ficha.
Cai a ficha, um vira pro outro e começa a bater.
É bem coisa de filme isso aí.
Filme mesmo.
Tem South Park. South Park,
Inimigos de novo, inimigos.
E aí vem mais uma crise, a polícia não consegue conter a briga entre os ultras e quebra tudo.
Quebra
o parque, bota fogo no parque, árvore abaixo.
E tem mais uma notícia fundamental.
Vamos, pra gente encerrar o programa.
Leandro e Amin voltou a jogar no Autônomos.
Aê!
Como foi a
Na sua estreia cometeu um erro.
Monolito.
Cometeu um erro no primeiro gol do Autônomos. Marcou um golaço de falta.
O quê?
Zagueirão, golaço de falta, se redimiu. O Autônomos começou perdendo o jogo 2-0.
Foi pancada ou foi com curva?
Cresceu durante a partida, empatou 2-2, depois terminou com uma polêmica lá, porque
polêmica.
O adversário fez o gol com a mão, tava escuro, o refletor não acendia, o juiz viu e voltou atrás, o gol tinha sido mesmo com a mão. Mas resumindo, o Autônomos está mais forte com a presença
do
seu capitão, o Leandro Yamin, que é muito bem-vindo.
Agora eu tenho uma pergunta.
Você vai falar isso?
Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa
você só vai falar isso?
Deixa comigo a pergunta.
Tá, deixa tudo bem. A pergunta. Tudo bem.
Porque no fundo, eu acho que...
As não, o Chico Malta jogou também no Autônomos Veteranos. É, fez sua estreia lateral direita e ganhou o apelido de Tatu Bola.
Lateral direito, Chico? Você não era o ponta, o Maurinho?
Maurinho, o que aconteceu?
Isso quando eu tinha 18 anos. Hoje em dia tem que jogar lá atrás.
Mas
né?
o como foi o Autônomos B com o Chico na lateral?
A gente pegou um time forte, jogou muito mal o primeiro tempo.
Eu joguei o segundo,
2x0 no primeiro tempo, tomou um baile no primeiro tempo, muito, muito desorganizado.
Você é o técnico do A, do B?
Não, só do A. Do B eu participei desse jogo, mas eu não tinha assistido as últimas partidas, não tenho interferido em nada, nem no posicionamento dos jogadores.
Ele é o manager do Chico.
Aí eu mexi, arrumei o posicionamento do time no intervalo e o jogo ficou 2x0. Chico teve uma atuação, para quem tá com essa forma física, digamos... A contento, leva uma nota 6.
A falta do
Yamin. Subiu, ontem era 5.
Boa nota.
A
falta do
Yamin. Não, subiu, subiu.
Aqui no programa eu sou seu amigo do moral pra você.
A falta do Yamin foi de bico, de
não, curva. Não, ângulo direito.
Maravilha, hein, Leandro?
Foi legal, foi um momento legal.
Foi maravilha. Então, Leandro, aproveite e já se despeça aí do.
Mas eu ouvi dizer que ele não pode mais entrar na Vila Madalena.
Por quê?
Porque ele é recebido.
Pelos Galácticos, uma forma. Galácticos, traidor.
Utilizado na Vila Madalena.
De forma nenhuma.
Traidor?
Pois Leandro, é. Leandro e a mim, seu boa noite.
Mesa, né? O cara dá tchau pra mesa, né? Integrante da mesa. Valeu, sempre um prazer estar com vocês. Um beijo pro pessoal de casa.
Segunda-feira
e até
mais.
A semana que vem. Você viu que eu mandei um beijo pro pessoal de casa?
Que maravilha, né?
Eu tô me
nada
sentindo...
como não fazer o gol pro autor, eu renovo o cara.
O carinhoso Leandro e a mim.
Eu tô me sentindo íntimo do pessoal.
O carinhoso Leandro e a mim.
Até mais, até semana que vem.
Valeu. E a mim? Rodrigo.
Pelege, eu fui à Vila Madalena, abri uma, não vou dizer o nome, uma loja de queijos brasileiros, que é uma coisa inacreditável.
Não, fala aí, Comilanças.
Pode passar, é verdade, vou mencionar.
Não, você vai falando Comilanças.
Eles trazem queijos do sul, do Pernambuco, Minas, assim, coisas assim, queijos 2, 3 anos, tem 70 tipos diferentes de queijo, para quem gosta.
É caro?
Você tem alguns baratos e outros caros.
Consigo comprar um queijo bom,
consegue,
sem gastar
consegue.
Muito.
Bom
sem gastar.
Vitor, são 70 tipos atualmente de queijo.
Queijos feitos no Brasil?
Só brasileiros.
Só brasileiros.
Chico, com leite cru, umas coisas incríveis.
Mas leite brasileiro ou leite copiado da Europa?
Leite brasileiro.
Não, quer dizer, queijos copiados... Não,
locais. São pequenas locais. Produções do interior do Pernambuco, de Minas Gerais, uma coisa incrível.
Olha lá, o som do Comilanças.
Já tá o som do Comilanças?
Já tá.
E aí, pra minha surpresa, eu não conhecia a queijaria, cheguei no sábado lá pra ver o que tinha... E vejo um grupinho ali confabulando. E falavam de Leandro e a mim.
Ah!
Na Vila Madalena.
É mesmo?
Sério?
Exatamente.
Sério?
Então, a vila está... revoltada.
Praticamente um herege da casa.
Herege, revoltado.
Eu vou precisar voltar atrás do meu boa noite aqui. Eu tenho muitos amigos do Galácticos. Ainda estou inscrito pelos Galácticos em campeonatos oficiais.
Dobre camisa?
Dobre camisa. Essa pressão, e tem gente do Galácticos certamente ouvindo a gente. Não liguem para eles. Não liguem para eles. Sou muito grato ao Galácticos.
Eu gostaria de fazer um salve para a torcida do Galácticos. Realmente uma torcida muito... Legal, muito bacana.
A torcida do Galácticos é gente boa, falando sério.
Não, e a torcida é uma coisa fenomenal. Vamos lá.
Vamos lá, Rodrigo, finaliza aí.
É isso aí, boa noite, Vitor, Chico, Leandro, Pelege. Até semana que vem, após a estreia do Brasil, né?
Exatamente, o Brasil joga no sábado e tem mais clássico no domingo.
Eu já deixo meu boa noite a todos. E aproveitando o gancho da queijaria do Rodrigo, eu diria que os caras devem, no lugar desse, fazer o seguinte tipo de cotação de preço, tá? Ele tem que fazer por departamentos. Você entra numa sala, ao alcance dos jornalistas. Se não, outra sala, ao alcance dos office boy. Outra sala, ao alcance dos advogados. Né? E aí as pessoas já podem, pelo menos, entrar no lugar e não ficar frustradas porque vão ver o melhor.
Essa é a bola da vez,
poder
Rodrigo.
Adquirir. Um grande abraço a todos.
Aliás,
tchau!
Pera aí, só lembrei. Já mandamos um abraço aqui pros Galácticos, pro Autônomos. E mandar um abraço também para a galera do Grêmio Impenetrável Futebol Clube também, um grande time.
Joga, né? Deixa só...
Grêmio Impenetrável Futebol Clube, que é um...
Deixa só falar da música que a gente escolheu, eu que escolhi, tá?
Despeça-se, pode anunciar a música.
É uma música sul-africana, de um grupo que eu esqueci o nome agora, porque eu tive que sair, eu anotei aqui.
Ladysmith Black Mambazo?
Isso.
Eu sabia de cabeça.
É um grupo que cantou com o Paul Simon num show... Como chamava o show?
Não lembro.
Me deu um branco agora. Tudo.
Baita show.
É uma mulher que canta?
Não. É um grupo, um coral de capela, que canta as músicas Zulus. E eu escolhi essa música para poder homenagear o Nelson Mandela,
justo.
Que está no hospital.
Mais uma vez.
Tá numa situação bem difícil, tá grave, tá estável a situação dele, mas é
os
grave.
Os filhos brigando pela herança de modo cruel.
Cruel. E eu arrisco dizer aqui que é o último grande homem, o último grande líder ainda vivo. Se nós perdemos o Mandela, estaríamos órfãos de grandes líderes, de grandes
diria
homens.
Diria que se tem conhecimento, porque é possível que exista algum grande líder vivo que se revele daqui um, dois, três anos.
Mas, então, mas que ainda não se formou, não se formou. Então acho que é o grande líder ainda vivo.
Lucas Jim diz que George Bush esse cara. É.
Não, talvez não, pro Lucas Jim. Pra mim, não.
Então
mim.
Fiquem aí com Hello My Baby com Lave Smith, Black Mambazo.
E um beijo pra Paulinha que tá ouvindo a gente lá de Indaiatuba.
Beijo.
Valeu pra você que curtiu o nosso Facebook, o Twitter, o blog Futebol Corrupção, tá escrevendo aqui, um abraço pra você também. Valeu pra você, ouvinte em Central 3. Continue conectado com a gente.